E nesses momentos de pandemia que também interferiram na vida das escolas, mais diretamente na vida de professores e alunos, nós vamos conversar com a diretora da Escola Estadual Padre Manuel Gonzalez, no distrito do Barreirinho, a professora Sandra Taglietti, com algumas perguntas sobre esse momento totalmente diferente para os alunos. Diretora Sandra, inicialmente, como os alunos receberam ou estão recebendo essa nova sistemática, esse novo sistema de ensino, novo sistema das aulas, não sendo mais aulas presenciais?
Bom dia, José Leal. Bom dia, ouvintes da Rádio Sarandi. E um bom dia bem especial, então, à nossa querida comunidade escolar, Padre Manuel Gonzalez, do Distrito de Barreirinho e aqui também de Sarandi. É uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente vem vivenciando e também até informar um pouco para os pais. Como a gente está, né, atualmente vivendo essa situação? Inicialmente, respondendo a essa tua primeira pergunta, José, eu quero dizer assim que a partir do dia 19 de março, toda a escola pública, não só pública, privada também, né, as privadas também, nós começamos a viver um novo momento. Tudo aquilo que a gente vinha de anos fazendo, aquele contato diário, aquela rotina do dia a dia, do encontrar o aluno, do abraçar, do tocar, simplesmente a gente teve que trocar isso por aulas à distância. Então, seguindo as determinações da 39ª CRE, nossa mantenedora, e também do próprio governo do estado, que nos envia através de decreto o que a gente deve seguir, nós começamos com uma nova sistemática chamada pelo governo, enfim, de aulas programadas, nas quais os professores enviavam para as famílias, para casa, as suas aulas rotineiras, claro, que no início, através de uma certa forma, assim, através de exercícios de fixação, de reforço, de algumas coisas que os alunos tinham visto nos primeiros dias de aula. Para os pequenos da educação infantil até o quinto ano, quase que na sua totalidade, através de material impresso, onde as famílias retiravam na escola, ou até os professores combinavam alguns pontos e entregavam esses trabalhos, sempre mantendo a regra do distanciamento e também os cuidados necessários, né? E para os maiores do sexto ao nono ano, a grande maioria, os professores conseguiram criar as salas de aula pelo Google Classroom, então enviavam algumas atividades por ali, outras atividades eram enviadas por WhatsApp, por e-mail, foram estratégias bem diferenciadas. Isso, de certa forma, foi uma novidade tanto para as famílias, tanto como para os próprios alunos e também principalmente para a escola e para nós professores, né? Não é uma sistemática fácil porque a gente não foi preparado para isso e nós não estávamos esperando isso. Mas foi o que a gente teve que adaptar no momento. Então, inicialmente foi dessa forma, através de aulas programadas.
Diretora, houve algum tipo de resistência por parte, primeiramente, dos alunos, depois desse novo sistema de ensino?
Bom, José, em relação à resistência, eu não sei se eu diria resistência, se essa é a palavra, mas assim a gente, graças a Deus, pode contar com um grupo bem comprometido, tanto de professores quanto de pais e também dos próprios alunos. Então, eu vou te dizer que, de certa forma, foi bem aceito. Claro que alguns, a gente não consegue atingir todos na totalidade, né? Alguns, mas aí. Isso também acontece na escola, quando as aulas eram presenciais. Alguns sim resistiam no sentido, ah, mas e eu não consigo, ou eu não tenho internet, ou eu não estou conseguindo. Talvez até uma própria desculpa. Mas assim, eu acho que nem vale a pena a gente pontuar, porque foram bem poucas essas questões. Graças a Deus, a gente conseguiu atingir sim. Eu acredito que mais de 90% dos alunos, né, que fizeram as suas atividades tiveram uma aceitação boa, até porque, né, José, eles já estão muito além na tecnologia, eles estão bem acostumados, então facilitou para eles, principalmente para os maiores, eu acho que foi bem tranquilo. Quanto aos alunos menores, que eu digo da educação infantil ao quinto ano, nossa, foi atingido praticamente 100%. Teve um comprometimento bem grande das famílias, né? E os alunos, assim, eles fazem sim, as atividades, os professores. Olha, estão de parabéns porque se desdobraram. É, a gente tem que mudar toda a rotina da gente, né? Mas assim teve uma aceitação bem tranquila. A gente pode ficar dizer assim que é algo diferente, mas que teve uma aceitação bem boa.
E como está a aceitação por parte dos pais desse novo sistema de ensino?
Respondendo um pouquinho essa tua pergunta em relação à aceitação dos pais, José, eu posso dizer assim, ó, que a gente é bem feliz com a nossa comunidade escolar. Nós tivemos assim, claro, de início todos ficaram assustados, apavorados, e eu acredito que a preocupação dos pais ainda até hoje é: e como vai ser este ano letivo? E meu filho vai conseguir aprender o que ele deveria aprender? É um momento novo para todos nós. Mas a escola e as famílias se mantiveram unidas, os pais estão fazendo, eu acredito que assim, ó, bem o dever de casa de um pai e de uma mãe. Alguns com as suas limitações, mas todos buscando ajudar, procurando os professores quando precisam, procurando a gente, que a gente também está aí pronto para ajudar. Mas a gente está bem satisfeito com o trabalho dos pais. Eles estão engajados, estão fazendo o melhor pelos seus filhos e também para ajudar a escola.
Os trabalhos que estão sendo enviados para os alunos realizarem em casa são trabalhos que seriam, ou aulas que seriam ministradas dentro da escola ou na sala de aula?
José Leal, em relação aos trabalhos enviados para casa, a gente sabe, né, que tem um diferencial entre você estar na sala de aula em contato físico, professor e aluno, do que você estar, né, com o trabalho à distância. Então, de março, após o dia 19 de março, até final de abril, os alunos tinham essas aulas programadas, que eram conteúdos que eles tiveram no início do ano letivo até o dia 19, né? Iniciou dia 27 de fevereiro, foi até o dia 19. Então, na realidade, os professores, como foi pouco tempo de aula, os professores deram um reforço a mais, atividades de fixação a mais, leituras, interpretações. Em cima disso daí, né? E claro, alguns conteúdos novos, né? Mas tudo dentro das limitações de um distanciamento, porque a gente sabe que não é a mesma coisa que presencial. Então, seguiram neste primeiro momento este cronograma, né? No mês de maio, o governo ele adiantou as férias de julho, né, para maio. Nos primeiros 15 dias, os outros dias houve uma suspensão de aula por determinação do governo do estado. E agora, em junho, então, nós estamos retornando com a SEDUC, a Secretaria do Estado. Ela criou salas de aulas virtuais para todas as escolas, para todas as turmas, e teremos um novo, será inserido um novo modelo, onde os alunos terão as aulas virtuais todas no Google Classroom. Ainda não iniciamos, estamos em propostas. Por enquanto, os alunos ainda estão tendo atividades que os professores estão enviando para casa, para eles retornarem, mas assim, alguns sim, seguindo, né, a matriz curricular com os conteúdos novos. Isso tudo depende, né, José, do andamento de cada turma, né? Então, a gente está se ajustando conforme aquilo que a gente pode fazer no momento.
E como é feita a escolha dos trabalhos, esses trabalhos que os alunos estão realizando em casa?
Em relação à escolha dos trabalhos, como os professores fazem? Aquilo, né, José, que eu já vinha dizendo antes. Cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno. Nós temos, além das aulas regulares, nós temos a professora Níria, que trabalha com 40 horas com a sala de AEE, Atendimento Educacional Especializado, e que ela também envia atividades. Então, os professores, conforme o rendimento da turma, conforme o andamento do conteúdo e o entendimento, eles vão montando as suas aulas, planejando as suas aulas e vão enviando os conteúdos. Depende de como cada turma está andando, né? Porque a gente tem que respeitar o ritmo da turma, o ritmo de cada um, e também lembrar que a gente, né, nem todos são iguais, que a gente tem vários alunos dentro de uma mesma sala, né? Mas os professores estão bem preparados, as aulas a gente tem acompanhado, nós temos uma equipe na escola, a equipe diretiva junto com a coordenação, que tem acompanhado todas as aulas enviadas para os alunos. Essas aulas a gente envia para a coordenadoria também, ela dá um aval para a gente, e graças a Deus, assim, a gente tem recebido só elogios também por parte da 39ª CRE, pelo comprometimento dos nossos professores na aprendizagem dos alunos.
Estamos conversando com a professora Sandra Talhete, diretora da Escola Estadual Padre Manuel Gonzalez, com sede no distrito de Barreirinho. Professora, há um levantamento de um índice ou número de alunos que não estão realizando esses trabalhos em casa?
Quanto então a esse índice dos alunos que não estão realizando as atividades? Nós temos assim, a gente e os professores enviam os trabalhos, os alunos respondem e eles têm que fazer a devolutiva para os professores. E os professores, quando o aluno não entrega, né? Então, quando o aluno não está conseguindo entregar, não está enviando, primeiramente os professores fazem um contato direto com o aluno. Se não obtém resposta, entram em contato com a gente, com a coordenação, e nós entramos em contato com os pais. E muitas vezes os pais nem sabem, né? Os filhos dizem, ah, eu já entreguei, mas não enviaram. Então, a gente faz uma cobrança maior dos pais. Os pais, né, vão acompanhar o filho mais de perto e enviam essas atividades. Claro que é um trabalho contínuo, né, que a gente tem que fazer todo dia. Mas eu posso te afirmar, assim, ó, seguramente, que nós temos mais de 90% dos alunos que entregaram as atividades. E esses que eu digo em torno de 10%. Não é que não entregaram talvez na sua totalidade. Alguns, inclusive, como eu falei, até por falta de talvez de computador ou da própria internet, então atrasa um pouquinho. E outros, né, José Leal, que a gente sabe que também usam dessa pandemia para ter as desculpas, que são aqueles que a gente também tinha uma dificuldade lá na própria escola, no trabalho lá junto, no próprio trabalho físico, que muitas vezes a gente tinha dificuldade de receber trabalho desses alunos. Mas a gente está trabalhando junto, está fazendo um trabalho, ó, incansável, estamos trabalhando em parceria com as famílias e graças a Deus a gente tem atingido um número bem alto de entrega desses trabalhos. Eu acredito que sim, acima de 90%. Nós fizemos uma estimativa até nessa semana que passou, que os professores fizeram as devolutivas das entregas que os alunos estavam enviando e atingimos esse número aí. Estamos em busca para aumentar, para que mais alunos, né, que a gente está indo atrás, para que esse número aumente, para que mais alunos possam estar entregando os trabalhos na sua totalidade.
E como será a avaliação desse período de aulas em casa? Como será feita a aprovação ou reprovação dos alunos?
Agora, essa tua pergunta é bem importante, José Léo, em relação à avaliação, né? A reprovação, aprovação. Em relação à aprovação e reprovação, eu acredito que ainda é muito cedo para a gente falar nisso, até porque a gente nem não sabe como vai se desenhar os próximos cenários. Mas em relação às avaliações, o que nós temos então de determinação do governo do estado é que não se encerre ainda o trimestre. Nós não temos então ainda uma definição em relação ao final do trimestre, né? Termina tal dia. Isso a gente não tem. Mas o que que a gente tem? Agora, nesse ano de 2000 e neste ano de 2020, as chamadas, né, são todas online, direto pelo sistema online, né, em todo o estado, onde o professor faz a chamada, a secretaria pode acompanhar, a SEDUC também pode acompanhar. E dentro dessa chamada online, também é colocado as avaliações dos alunos, né? Esse ano também a média deixou de ser 5, passou para 6. Primeiro e segundo ano do ensino fundamental através de pareceres, e do terceiro ano em diante, então, notas, né, de 0 a 10, mas a média 6. No momento, o que que a gente está fazendo? Os professores estão fazendo atividades, sim, bastante atividades, inclusive, e estão atribuindo notas. E essas notas, elas estão sendo inseridas nesses diários online, né, nessas chamadas online, onde a própria coordenadoria e o próprio governo têm acesso. Mas tudo isso é avisado. Os professores colocam a dia tal, terá avaliação tal sobre o conteúdo tal. Os alunos realizam essas atividades, fazem a devolutiva para os professores atribuem a nota e lançam, então, neste diário online. Nós estamos lançando as avaliações, mas ainda nós não temos data de término de trimestre ou como vai proceder de agora em diante.
Para conclusão, diretora Sandra, que tipo de controle a Secretaria Estadual de Educação faz quanto esses trabalhos que estão sendo agora ministrados para os alunos realizarem em casa?
A Secretaria de Educação, no nosso caso, a 39ª CREA, em Carazinho, que é a nossa mantenedora, a gente está em constante reunião online, né, com eles, a equipe diretiva, juntamente com a coordenadoria, que traz as informações, então, da SEDUC, da Secretaria Estadual de Educação. O controle que eles têm, acho que eu respondi um pouquinho antes, né, através dos diários online, e também, José Leal, nós tivemos que fazer um plano de ação. Quando iniciou lá em março, depois do dia 20 de março, essas aulas à distância, todas as escolas tiveram que fazer o seu plano de ação, cada professor dentro da sua disciplina, o que queria desenvolver com os alunos. Nós enviamos esse plano de ação para a coordenadoria, baseado naquilo que a gente enviou, deste plano de ação da escola, com as disciplinas, com os conteúdos de todos os professores. Agora, conforme os professores vão entregando, vão fazendo as devolutivas para nós, a gente faz um relatório e a gente envia esse relatório para Carazinho, no caso, né, para a nossa coordenadoria, que envia para a SEDUC. Então, eles têm um controle, assim, uma organização muito, muito bem feita, né? Eles têm um controle muito bem feito e, claro, a gente também, né, conta. Aqui em Sarandi, a gente pode dizer com propriedade que todas as escolas, né, estaduais estão fazendo o seu papel. É um trabalho praticamente quase que dobrado, né? A gente está ali, está bem empenhado e eu acredito, assim, que a gente vai estar fazendo bem o nosso dever. Então, em relação a isso, essas devolutivas a secretaria tem acompanhado direto, a gente está, né, direto com eles, eles nos informando e nós também informando. Tudo a gente faz baseado naquilo que a gente recebe da secretaria. Mas eu posso dizer, assim, que é um ano atípico, é um ano diferente. Eu acredito que foi e está sendo bem desafiador. É um momento também de desacomodação. Mas vai passar. Eu penso que a gente tem que se manter unido, família, escola. Eu só acredito na união e no comprometimento da família e da escola. E a gente vai passar por mais essa. Não sabemos como será o término do ano letivo, ninguém tem respostas para isso. Mas penso que o principal é preservar a saúde, é preservar a vida. E nós, enquanto escola, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter uma educação de qualidade, para manter um ensino de qualidade, mesmo à distância. E eu acredito que nós temos condições de fazer isso. Então, eu fico bem agradecida em poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês, dar alguns esclarecimentos às famílias também, que é importante, e pedir que continuem fortes, continuem firmes, continuem unidos, vamos juntos, a gente está aprendendo, vamos manter essa união, e eu tenho certeza que nós vamos sair fortalecidos no amor, na fé, no, e na própria aprendizagem. Vamos pensar, essa aprendizagem vai acontecer como ela era para ter acontecido. Eu acredito sim numa educação de qualidade. E eu acredito que isso só possa acontecer com a parceria e o empenho de todos. Muito obrigada.
Conversamos com a professora Sandra Taliete, diretora da Escola Estadual Padre Manuel Gonzalez, localizada na sede do Distrito de Barreirinho, falando sobre como está sendo feito o trabalho de aula via internet, também o sistema de avaliação e como está o aproveitamento por parte dos alunos. Com informações da área da educação, José Leal.